Oi, gente! E aí? Sejam bem-vindos a esse primeiro podcast. Esse primeiro podcast, como vocês já viram, eu vou contar para vocês por que eu resolvi me tornar uma pessoa pública. Essa é uma resposta de várias perguntas que vocês podem ter, como o porquê dos vídeos de maquiagem, para quem viu lá no começo, né? Por que os vídeos de skincare? Por que as fotos de viagem? Por que uma série de coisas? Então, eu vou abrir para vocês do porquê eu resolvi fazer tudo isso. E tudo isso começa quando eu conheci o Fábio, né? Meu namorado. Eu conheci o Fábio, ele já tinha decidido que ele ia morar na Malásia. E a partir de conhecer ele e querer conviver com ele, veio uma série de outras decisões que eu precisei tomar. Que eu precisei tomar para que isso acontecesse. Então, se você não me conhece, eu morei 9 meses na Malásia. Fui namorar na Malásia com meu namorado, que recebeu uma oportunidade de emprego e resolveu ir. E eu fui convidada para ir junto e resolvi embarcar nessa aventura também. Então, a princípio, eu fui morar na Malásia pela aventura, né? Pela aventura, para conseguir conviver com o Fábio durante todo esse tempo que ele ia ficar lá. E também fui para tentar arranjar um emprego, para ter um começo diferente na minha carreira, ter tipo um recomeço. Então, eu cheguei na Malásia em fevereiro, eu acho. Final de fevereiro. Final de fevereiro? Final de fevereiro, começo de março. Nossa, me deu amnésia aqui total, vai. Final de fevereiro, começo de março. Com esse intuito, então eu já saí do meu emprego no Brasil, vendi minhas coisas e fui. Primeiro mês foi um baque assim bem grande por causa da cultura, alimentação. Essa é uma história bem longa, eu vou contar como foi viver na Malásia para vocês em outro podcast, mas o primeiro mês para mim foi mais difícil porque foi toda mudança de alimentação, mudança de horário, mudança de rotina e teve muitas mudanças para mim, então o primeiro mês foi um mês de adaptação mesmo. Depois que passou esse primeiro mês, eu comecei a procurar emprego. E eu comecei a perceber que não ia ser tão fácil assim arranjar um emprego. Eu já tava começando a ficar preocupada com isso desde lá de trás. Então eu já ia conversando com o Fábio sobre isso. A dificuldade, talvez eu não fosse conseguir, o que que a gente ia fazer se eu não conseguisse um emprego. Eu não gosto de ficar em casa muito tempo sem fazer nada, me desanima. Eu começo a me sentir que eu não sou útil para a sociedade nem para ninguém, então isso começa a ser um fardo muito grande para mim, então isso começou a me preocupar. Eu já sabia que eu ia começar a me sentir mal e acabar afetando toda aquela experiência de estar morando naquele país, de estar ali com ele e tudo mais. Então, comecei a procurar emprego, procurar emprego, procurar emprego, procurava emprego. A gente tinha uma pessoa do RH da empresa que o Fábio trabalha, que estava tentando ajudar a gente, né? Então, ela me deu algumas dicas assim, como que os asiáticos fazem os currículos, o que que eu tinha que mudar no meu. Eu até cheguei a contratar uma empresa de RH, que paguei ela para ela me ajudar a conseguir arranjar um emprego. E os dias foram passando, os meses foram passando, os meses foram passando, foram passando, foram passando. E eu comecei a ver que não ia dar certo, que ia demorar muito, que mais do que eu esperava, e que talvez eu nunca conseguisse um emprego. Eu tinha duas decisões para tomar ali. A primeira delas era voltar para o Brasil. Daí eu cheguei a conversar com o Fábio sobre isso. Voltar para o Brasil não era uma opção naquela hora para ele, que ele queria ficar mais tempo por causa do emprego dele. E se eu tivesse que voltar para o Brasil, eu ia ter que deixar ele para trás ou ficar ali, arranjar, esperar um pouco mais, ver se dava certo. Ou, se não desse certo, eu precisava arranjar alguma coisa para ocupar minha cabeça, porque eu já estava muitos meses em casa sem fazer nada, né? Entre aspas aqui, mas sem ter uma função específica. Isso já estava começando a me afetar de uma forma assim que não era legal. Eu estava começando a ficar muito triste, eu já me sentia muito desanimada, não me sentia útil para nada, nem para a sociedade, nem para ninguém. Então aquilo já estava me afetando demais. Então, as primeiras coisas que a gente resolveu fazer foi procurar cursos curtos para fazer, tipo workshops, essas coisas. E eu tive uma dificuldade muito grande para achar isso, muito grande. Era, se tinha um workshop, era de uma tarde. Cursos curtos, tipo de 2, 3 meses, eu não achava cursos curtos de 2, 3 meses. Eu achava graduação, pós-graduação, 4, 5 anos. Eu ficava, gente, eu não vou ficar aqui 4 ou 5 anos, gente. Eu quero ficar aqui, eu quero um negócio para me ocupar 3 meses, para que daqui 3 meses eu decida o que eu vou fazer. E eu não achava, inclusive não achei curso curto para fazer. Aí nisso tudo eu tinha achado uma igreja para eu frequentar lá, daí eu comecei a conhecer um pouquinho as pessoas. Aí tinha uma menina que ela era minha amiga, e daí eu fui perguntando para ela: ah, você não sabe nenhum lugar para fazer curso curto? Dela: não, a gente não faz isso aqui. Eu: como assim não faz isso aqui? Tipo, pra mim era uma realidade muito diferente, assim. No Brasil a gente tem vários cursos que a gente fica lá 2, 3 meses, semanas, 2, 3 semanas, sabe, coisas assim básicas. Dela: não, a gente não faz isso, é graduação, pós-graduação ou workshops assim de algumas horas. Daí eu ficava: ah, tá, então beleza, não vai dar pra fazer curso, não vai dar pra fazer curso curto. Aí a gente resolveu, o Fábio comigo, a gente resolveu assim, foi na verdade mais ideia do Fábio. Ele falou assim: ah, vamos fazer você encarar seu Instagram como um trabalho. Não que você quer que isso se torne seu trabalho, mas vamos fazer com que a sua mente fique ocupada em relação a isso. Que você vai precisar entregar algumas coisas semanalmente, fazer algumas postagens e tal. Eu falei assim: ah, eu pensei na ideia, falei assim: ah, uma ideia legal. Foi onde começou. Se você me segue desde lá de trás, se você não me segue desde lá de trás, você pode correr meu feed que você vai encontrar os meus vídeos de maquiagem. Não foram muitos. Foi quando começou os meus vídeos de maquiagem. Porque eu não sabia o que fazer. Eu falei assim: ah, eu vou postar o quê no Instagram? Sabe aquela coisa assim? Ah, vou postar o quê? As minhas viagens. Mas daí a gente só ia postar minhas viagens quando a gente viajava. A gente viajava a cada 3 meses, por causa do meu visto de turista. Eu tinha que sair do país e voltar. Mas aí durante esses 3 meses que, tipo, entre o intervalo de uma viagem e outra, o que eu ia fazer? E daí, como você vê um monte de gente, eu vi um monte, foi isso que eu pensei, eu vi um monte de gente, um monte de perfil no Instagram postando maquiagem. E tipo, ah, eu gosto de maquiagem, gosto, eu sigo uma pessoa que faz maquiagem e tal. Mas não é minha paixão, assim, fazer maquiagem. Eu sei, assim, mas não. Aí eu falei assim: ah, tá, vou fazer uns vídeos de maquiagem aqui. Eu comecei a fazer e tal. Algumas pessoas gostaram, me incentivaram demais, mas não era o que eu gostava mesmo de fazer. Contanto que, se você correr meu feed lá, você vai ver que eu postei, acho que um quê? Uns 4 vídeos sobre isso, talvez um pouquinho mais, 4, 5 vídeos sobre isso, e não postei mais, porque não era o que eu queria. Eu larguei isso, tipo, abandonei, fiquei desanimada de novo. E daí, os meses foram passando. Aí os meses passando, os meses passando, nada acontecia, nada acontecia. Aí eu resolvi procurar um trabalho voluntário. Foi quando eu achei um trabalho voluntário para eu ir pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Então eu tinha um trabalho voluntário que eu ia lá, eles ajudavam pessoas de rua, então eu ajudava a preparar comida, a limpar todo o local, servir comida e tudo mais. Eu tinha feito trabalho voluntário em outros países também, inclusive no Brasil, então eu já meio que já sabia como é que era a dinâmica, já sabia como é que funcionava, então eu ia lá, passava a minha tarde, voltava para casa, me ocupava e beleza. Isso me ajudou bastante, não posso dizer que não me ajudou muito. Nesse meio tempo eu comecei a levar os livros, cheguei até a ler meu primeiro livro em inglês, assim, não meu primeiro livro em inglês, eu já tinha lido outros livros em inglês, mas foi meu primeiro livro em inglês mesmo que eu escolhi ler. E daí, no começo, eu começava a traduzir algumas palavras que eu não sabia, e daí chegou, acho que no quarto capítulo, eu já nem traduzindo mais estava. Eu já estava lendo como se fosse minha primeira língua, e assim foi. Eu achei bem legal. Quando eu terminei esse livro, ele era bem grande, assim, tinha mais umas 700 páginas. Quando eu terminei, eu me senti super realizada, assim, com isso. Comecei a ler vários livros, vários livros, vários livros. Foi quando eu tava. Comecei a voltar de novo a pensar no Instagram. Voltei a voltar a pensar de novo no Instagram. Ah, eu gosto muito de postar minhas coisas de viagem. Realmente, eu gosto muito de postar as viagens que a gente fazia, né? Que a gente ainda vai fazer, porque a gente não vai parar de viajar. Então, toda essa dinâmica aí, fico quantos dias, mostrar todos esses detalhes. Gosto muito de fazer isso, mas a gente não vive viajando todos os dias. Então não é um conteúdo conciso, não é um conteúdo que você. É um conteúdo que você entrega pro. Que eu vou entregar pros meus seguidores num período de tempo e depois ele para de ser entregue. Então as postagens ficam paradas, ou seja, tipo, todo o seu conteúdo que você criou, ele fica parado. Então eu precisava realmente algo que mesclasse com tudo isso. E daí. E eu vi várias. Eu vi algumas. Eu vi algumas. Alguns vídeos no YouTube sobre conteúdo, o que fazer no seu Instagram. E daí eu cheguei a comprar um curso. Eu comprei dois cursos sobre isso. E daí nesse curso a menina que fazia o curso falava assim: você precisa achar seu nicho. E eu pensava: meu, qual é meu nicho, né? Qual é o conteúdo que eu quero criar? Sobre o que que eu vou falar? E daí eu lembro que em um dos vídeos ela falava assim: ah, o seu nicho às vezes é algo que você gosta muito de fazer e que pra você é muito natural. Eu falava: cara, o que que eu gosto de fazer que é muito natural? Gente, sem brincadeira, skincare foi algo que sempre chamou muito minha atenção. Isso começou há muitos anos já. Eu me olhava no espelho, vinha algumas espinhas, vinha algumas coisas que me incomodavam no meu rosto. E naquela época eu fazia o quê? Tacava maquiagem e tapava tudo. E daí eu falei: não, não é, não pode ser que seja só isso. Ah, taca maquiagem, tapa tudo, ninguém vê e tá tudo certo. Não, eu pensava assim: eu quero ter aquela pele bonita, sabe? Que você pode sair sem maquiagem, mas você vai continuar bonita. E daí eu olhava: tá, o que que me incomoda? Daí o que sempre me incomodou muito foi as minhas olheiras, né? Porque eu sempre tive muito problema pra dormir. Não é constante meu problema pra dormir, mas enfim, tive problema pra dormir. Então a minha olheira foi algo que sempre ficou. Então eu comecei comprando produtos pra olheira. E daí, como eu comecei a produzir produtos pra olheira, eu já tinha um sabonete há muito tempo pra lavar o rosto. Aí eu comecei comprando produtinhos pro rosto. Aí eu ia passando, ia testando, colocando máscaras. Eu comprava uma máscara e uma máscara lá, ia colocando, passando e tal. Isso era algo que eu gostava muito, mas eu não gastava muito dinheiro com isso por me controlar, assim: ah, não vou comprar porque não precisa. Então eu ia usando, só comprava quando precisava mesmo e não comprava assim pra ir testando tudo. E daí, eu assim, não. E sempre quando eu ia no mercado, entrava em lojas de cosméticos, eu passava horas lendo os produtos, vendo pra que servia, não sei o quê. E foi onde eu encontrei o que eu ia fazer. Eu falei assim: nossa, eu quero falar sobre isso. Eu amo falar sobre isso. Eu vou adorar fazer os vídeos sobre isso. Eu vou adorar responder perguntas, dúvidas. Eu quero fazer sobre isso. E daí, como eu ainda tava na Ásia, quando eu comecei ainda tava na Ásia, eu comprava aqueles produtos legais que eu sempre quis testar e fazia vídeo e compartilhava com as pessoas. Foi assim que começou, foi assim que alcancei muitas pessoas, assim. Os meus vídeos geralmente têm um alcance alto. E foi assim que começou tudo isso. E daí, com esse start, que eu vi que tava, tipo, as pessoas se interessavam por isso, isso me animou. E foi quando eu resolvi, falei assim: não, eu vou fazer isso dar certo. E foi ali que eu resolvi virar uma pessoa pública. No final já. No final, que eu já nem sabia que era final da minha viagem, porque a gente resolveu voltar da Malásia muito rápido. Então eu não sabia que eu tava no final de morar ali. Mas muita gente já tinha pedido: ah, faz blog pra contar suas experiências. E eu sempre resistindo, falando: ah, não, blog não. Faz canal no YouTube. Eu: ai, canal no YouTube, gente, olha, eu admiro quem tem canal no YouTube, sério. É um trabalho enorme. Gravar vídeo, editar vídeo, postar, fazer capa, fazer campanha para as pessoas assistirem. Realmente é uma plataforma que você consegue ganhar dinheiro fácil. mais fácil, não dinheiro fácil, mas dinheiro mais fácil que as outras, porque conforme o seu vídeo vai subindo, a própria plataforma já vai te pagando, vai colocando propagandas ali, vai te pagando. Então, realmente é fácil, entre aspas, né? Então, eu admiro quem tem essa garra para ter canal no YouTube. Realmente gostaria de ter essa garra, mas não tenho. E eu fui adiando. Eu falava assim, as pessoas falavam, nossa, compartilha mais as coisas que você vive, as coisas que você faz. Eu quero ver, eu adoro as coisas que você compartilha. Eu falava, ah, que legal. Mas não, eu tinha aquela resistência, eu não sabia se eu queria virar uma pessoa pública ou não. Então, até hoje eu acho que eu tenho muito essa, um pouco essa resistência. Assim, eu mostro uma parte, às vezes não mostro outras, e assim vai. E daí, até que um dia eu recebi uma mensagem de uma menina agradecendo. Pra quem não sabe, eu já fui colunista de um blog, de um grupo aqui de Curitiba, grande. E eu escrevi algumas histórias sobre a minha vida, algumas coisas. E ela me achou no Instagram depois de muito tempo. E ela falou assim: olha, eu queria te agradecer porque as suas histórias me inspiram. Você não devia parar de escrever. Eu tenho certeza que as suas histórias, elas ajudam mais pessoas. E aquilo ficou na minha cabeça, que eu fazer toda aquela parte do Instagram não fosse só mostrar produtos, ensinar as pessoas a usar produtos que sejam bons para pele, incentivar que as pessoas se cuidem, não só passem maquiagem, mas que eu podia ir mais além, que eu podia entregar um negócio que fosse maior, que eu nem tava imaginando. Foi quando eu resolvi criar esse podcast. Como é que eu resolvi criar, que é uma forma de você, com o que eu conversar com vocês, compartilhar tudo o que aconteceu, as coisas que eu vivi, e inspirar vocês de uma forma diferente, de uma forma que seja mais próxima. Que seja mais próxima. E que eu conseguisse atingir mais pessoas e que essas pessoas fossem beneficiadas com tudo isso, porque o objetivo de tudo é sempre ajudar pessoas, é sempre ajudar com que a gente se torne uma versão melhor do que nós já somos. Então, é isso. Esse podcast foi criado para isso. Eu vou contar para vocês uma série de etapas que a gente passou, coisas que a gente viveu na Malásia, nos outros países que a gente visitou. Eu vou contar para vocês também como foi voltar para o Brasil, como foi montar nossa casa. Vou mostrar outras coisas que também vocês têm curiosidade de saber, que às vezes nunca passou pela minha cabeça. E foi assim que eu resolvi virar uma pessoa pública. Quero te agradecer se você está me acompanhando desde esse começo, porque eu acho que esse começo é o mais importante, é onde você consegue ter mais contato com as pessoas, porque afinal você tem um público menor, e daí você consegue ter mais contato com todo mundo, consegue responder, consegue curtir, consegue ver todo mundo, tem esse contato mais humano. Quero te agradecer se você escutou esse podcast. Seja bem-vindo, a gente vai se desentediar aqui toda semana. E se você tem algum conteúdo que você quer que eu fale, vai lá na minha última foto do Instagram, deixa um comentáriozinho, eu com certeza vou atender, ou me manda um direct no Instagram, que eu vou contando pra vocês tudo que for acontecendo por aqui. Não se esqueçam, lavem as mãos, se cuidem, evitem sair com pessoas, se mantenham dentro de casa. Isso é muito importante nessa hora. E estamos todos juntos. E até o próximo podcast do Desentendiando.